Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Logos. Eu hoje tenho o prazer de conversar com um grande homem da música e da cultura angolana e apresento-te já Doug Murras. Ele que é um motivador speaker, ou então motivador social, é também ativista social, escritor, músico, compositor e tem feito, de certa forma, muita intervenção social no que diz respeito àquilo que é o despertar de mentes da juventude angolana, tendo em conta o leque de problemas que o país tem vindo a enfrentar. Doug Murras, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Com certeza.
É um prazer ter-te aqui.
Vale, mano, vale.
Como
nós,
está? Está tudo bem?
Não temos que falar com os nossos, não fazemos rogos nem muitas pimpas. Nós somos francos, somos sinceros e abertos, está bem? Estamos aqui, mano. Vamos
muito
falar
bem,
com os
muito
nossos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Doug Murras, eu vou começar a falar contigo porque eu acompanhei muito recentemente nas tuas, das variadíssimas intervenções sociais que tens nos mídias, nas redes sociais, também nas televisões, não é? E o que se tem notado é que as pessoas, se calhar, cobram de ti e de outras pessoas que vocês tenham as soluções dos problemas, não é? O que confunde um bocado as opiniões, porque, quer dizer, vocês, em boa verdade, o que fazem é levantar as questões dos problemas sociais e, não, e quem terá de resolver são então, as pessoas que estão mandatadas para o efeito. Os nossos representantes foram escolhidos por nós para que então consigam resolver estes problemas.
É verdade. Muitas pessoas vêm, mas isso é próprio para baralhar. Existem algumas pessoas que entram nas nossas redes sociais com a intenção de baralhar um pouco a mensagem que nós passamos para os nossos irmãos, aqueles que precisam de caminho, de luz. E é preciso deixar claro, ainda bem que me fez essa pergunta, porque, meu irmão, soluções, o povo de Angola não tem como trazer soluções para os problemas que o povo vive. Porque se fizermos conta e se fizermos uma reflexão conjunta, vamos perceber que esse povo já está a andar sozinho há 40 anos, há mais de 40 anos que o povo anda sozinho. Soluções para as suas vidas pessoais eles já encontraram. Se fosse obrigação do povo encontrar solução para a falta de luz, para a falta de água, para as estradas esburacadas, você pode ter certeza que já teríamos isso resolvido. Se fosse entregue a responsabilidade no povo para resolver. Então é bom aclararmos aqui, o povo tem se desenvencilhado sozinho, é um povo que tem muita força, é um povo guerreiro, é um povo aguerrido e, meu, o povo está se a salvar. O povo, quer dizer, vamos dizer, é mão de Zambi que tem guiado o povo de Angola. Agora, as soluções para os macro problemas têm que ser trazidos pelos nossos governantes. Porque é o governante quem decide, quem bate o martelo. Como é que o povo vai resolver problemas que têm a ver com a ingerência do Estado e que fazem parte dos alicerces da nação? Não tem como. Ninguém tem que trazer esse problema, essa solução. O povo vai apresentar os seus problemas e é o que nós, como na qualidade de por exemplo, eu como músico, como motivational speaker, como um influenciador digital, trago nas minhas temáticas, trago os problemas do povo, os problemas mais aberrantes, porque o povo já encontrou solução sozinho, está a andar sozinho há muitos anos. Então não esperem do povo mais solução, não, existem soluções individuais e as pessoas já encontraram, por isso é que estão de pé até hoje. Essas zungueiras, você não sabe o que elas passam dentro das suas casas, dentro dos seus lares, dentro das suas famílias, para você levar na rua, andar na estrada, andar de sair do Benfica até na ilha de Luanda e regressar. Não, ela já resolveu a base dela, ela só precisa de estruturas em condições, precisa de um passeio para andar, passeio bom, precisa de que os transportes públicos funcionem. O único transporte público hoje que salva o povo é os que são os táxis, os vulgos candongueiros. Não, mas tem que haver transporte público e os táxis, porque os táxis são privados. E os transportes públicos da nação, do país, do Estado? O Estado tem que fazer parte dele e nós vamos cumprir a nossa.
Ou seja,
o buraco está cheio de a estrada está cheia de buraco. E você vai me dizer que a solução está na mão do povo. Não, você me cobre isso, faz a tua parte. E depois exija que as pessoas paguem uma taxa de circulação. Mas vamos pagar uma taxa para circular numa estrada em condições. Agora, como tem sido, eu acredito que seja uma aberração. E é preciso nós começarmos tanto trazer esses assuntos à tona, são importantes até para a própria governação. Porque a governação tem que se basear nesses inputs para poder mudar o seu modus operandi. Então, no, e a nova governação, principalmente, não pode seguir os critérios da governação antiga, porque a governação antiga tiveram 40 anos e 40 e tal anos de arrogância e não se resolveram os problemas que hoje estão à tona.
Por outras palavras, está a querer dizer que a solução dos problemas do nosso país passa primeiro pelo reconhecimento que temos problemas, que estamos mal.
Mas o primeiro passo, quando você apanha câncer, o primeiro passo, quando você apanha AIDS, quando você vai ter como psicólogo, a primeira informação que ele vai te passar é que o processo de cura começa pela aceitação primeiro de que você está doente. Se você não aceitar isso, você nunca vai se curar. É possível se curar. Mas primeiro tens que aceitar a doença, que estás assim, que estás mal, que existem restrições que precisas começar a tomar daí para diante, e aí vais alterar e mudar a tua vida.
E essa relutância que existe por parte de algumas pessoas em não tentar ouvir, em tentar aniquilar o mensageiro e não a mensagem, não atacar o problema
em si? Não, é porque aqui em África nós temos a mentalidade do trungungo. E os governantes têm essa postura. Eu sou governante, como dizia Luís XIV, né? Je suis l'État, l'État c'est moi.
O Estado sou eu.
Então, eu sou o Estado sou eu. Então, o que eu pensar é o que está certo. Isso começou já naquelas eras de Mobutu, com Mobutu, Sese Seku e tal, que todos têm essa relutância. É uma arrogância, porque essa arrogância esconde, na realidade, uma incapacidade de governar. Porque senão não teríamos como estamos hoje. Nós hoje estamos num problema gravíssimo. E esse problema que aponta não é o Diogo Murras, não é o Erlander Napoleão. O próprio presidente da República não falou. Vamos combater corrupção, vamos combater nepotismo, vamos combater. Quem fez a corrupção? Fui eu, você, é o povo. Quem fez, quem trabalha com nepotismo, quem permite que os seus parentes subam para o aparelho do Estado e façam, quer dizer, sapateiros a trabalharem no lugar de marceneiro, eletricistas, paraquedistas a trabalharem no lugar de eletricistas, quer dizer, para fazermos aqui
uma analogia.
Então, é preciso nós começarmos a nos ouvir mais, porque foi por deixarmos de nos ouvir que o país chegou até onde chegou. Temos que ouvir a tudo e a todos, é como um pai lá em casa. O teu filho está a falar contigo, você não pode lhe cortar, porque os filhos não trazem notícia. O que aconteceu na escola, um professor que não presta e não sei o quê. Você tem que escutar, escuta, perde tempo com ele. Porque é importante. O nosso governo só precisa de começar a mudar a estratégia. Tudo aquilo que deu errado no passado tem que ser feito de forma diferente agora. Isso é matemática da coerência. É um mais um vai dar dois.
Doutor Murras, um outro tema que, de certa forma, se tem tentado sonegar ou tapar o sol com a peneira está relacionado com a imigração, porque muitos dos nossos irmãos que já emigraram a outra hora vieram para Angola com vontade de contribuir e de ajudar e vêm-se agora numa fase de uma possível segunda imigração. Qual é a tua opinião sobre este tema que preocupa a maior parte de pessoas da minha geração, que também é a tua, indivíduos de 40, indivíduos que nasceram depois da independência, uns um bocado antes, mas somos os filhos da independência?
Yeah, eu falo disso com bastante tristeza, porque, eu costumo dizer que depois, o primeiro dom que nós recebemos é o dom da vida. Nós somos uma vela acesa, estamos a queimar e em algum momento alguém sopra e nós vamos embora.
Certo.
Mas enquanto essa vela está acesa, o que é que lhe mantém cada vez a queimar melhor e a usufruir melhor o tempo? É uma esperança de alguma coisa que você tenha para alcançar, algum projeto, algum. Mas para isso você precisa ter um país estável. Quando você tem um país desestabilizado como o nosso, em todas as áreas e todas as vertentes, com dor de cabeça em tudo, não tem como. As pessoas, mesmo aqueles que se formaram fora e que em determinada altura ouviram dizer que Angola já estava a entrar nos conformes, mas essa informação de que Angola estava a entrar nos conformes já faz parte daquela informação enganosa. Porque existe o valor percebido e um valor real das coisas. Isso tem que ser colocado sempre na balança. E nós aqui sempre vivemos do valor percebido. Esse é o maior problema da África.
Explica um bocado isso, Doutor Moro.
A África, o valor percebido é aquele que se diz ser. É uma coisa que você apresenta para poder somente galvanizar as pessoas. Certo. É uma coisa para você conquistar as pessoas.
Propaganda.
É a propaganda enganosa. É como se diz, quando um zambi vai te castigar, ou vai valorizar os teus atos, ele não valoriza segundo a tua ação, ele valoriza segundo a tua condição de coração, porque o que você vai dizer pode ser forjado, e é o que aconteceu conosco. E África acontece isso, porque você escuta, você lê, está bom, tá? Você lê o jornal da Angola, o país está bom. Você vê o telejornal, percebe que o país já começou. Não começou, nós estamos a falar com gente de base, nós temos... Não é falar, é lidar diretamente certo. Com os mais rascas da Angola. Porque como é que você vai contar que o país evoluiu? Por exemplo, mesmo no passado, eu sempre falava que está errado. Estão a dizer que esse país está a evoluir como? A evolução aqui foi contada com quem tinha um pouquinho de dinheiro e ficou milionário ou bilionário. Então, é para Angola, está a andar, está a andar. Mas, na realidade, quando você vai contar com o progresso de um país, você tem que perguntar quantas pessoas saíram do Catintom e foram para o Quilamba, por exemplo. Quantas pessoas saíram do Cacequele, do Buraco, do Dangerê. Quantas pessoas saíram lá daquelas províncias, lá nos mocegos das províncias, lá atrás mesmo, onde nós nem sequer conhecemos e nem teríamos coragem sequer de passar uma noite. Quantas pessoas saíram dali para os centros das suas cidades por causa da evolução do país? Você vai encontrar resto zero.
Doug Murray, eu vou falar de uma realidade, de um exemplo, que é o Brasil, uma realidade que tu conheces bem, que está relacionado com o seguinte. O elevador social no tempo do Lula mal ou bem funcionou. Conseguiu-se catapultar aquela classe mais pobre, que passou a ser classe média, passou a ter acesso a alimentos, a educação, a ensino, às universidades. Aqui para o nosso país, fazendo aqui uma consultoria gratuita para o amplo auditório que nos ouve, que nos vê, não é? quais seriam os setores fundamentais que têm que ser atacados?
Mano, nós temos um grande setor, nós somos ricos, a nossa riqueza ainda, esqueça o petróleo, esqueça o diamante. Nós temos sol o ano inteiro, nós temos terra, boa terra. Nós no passado, e tenho isso aí
sim, vamos falar
plasmado
disso,
no meu livro, mas tem lá essa parte plasmada, que nós fomos os reis do arroz, fomos os reis do café, do algodão, Angola. Todos esses agricultores daquela altura são os agricultores que em 1975, quando houve a Revolução, e nós começamos já a dar pancada e tirar o colono daqui. Alguns foram parar na Namíbia, outros foram parar na África do Sul e desenvolveram toda a agricultura que você vê desenvolvida na África do Sul, na Namíbia. Vai perguntar nesses jovens hoje.
E mandou brambulana.
São filhos daqueles cidadãos
bulas, sim,
que estavam aqui em Angola e que foram para lá. Quer dizer, nós temos condições de trabalhar a terra. E não precisamos da ajuda de ninguém, porque nós temos tudo, temos o sol e temos as chuvas na época certa, e temos a condição de colher, é terra, é plantar e saber trabalhar a terra. O Brasil, o próprio Brasil que nós estamos a falar, nessa fase de crise, a agricultura dá um faturamento mensal de 5 milhões de dólares. Dá um faturamento mensal, que traz um retorno para a própria nação.
Depois de inundarem todo o país com alimento, isso é o valor que fazem na exportação.
Com certeza, porque hoje são os maiores exportadores de aveia, são os maiores exportadores de, até mesmo de galinhas, de
carnes,
de todo tipo. Então, nós temos condições de trabalhar isso, só que podemos começar por aí, mas quando começarmos, vai daí o meu repto. É preciso contarmos com pessoas sérias, porque aqui em Angola o que é que acontece? Quando se anuncia que a agricultura é que está a dar, até o gajo que já está a fazer petróleo, que já tem empresa também de diamante, vai mudar tudo, vai na agricultura. E por quê? Porque vão atrás dos créditos e dos benefícios, com os seus nomes, com as suas arrogâncias, com as suas patentes, com as suas gravatas e fatos, e automaticamente retiram a possibilidade do homem mesmo que estudou, do pobre camponês, porque temos os camponeses angolanos, conhecem a terra, conhecem o chão, tem que se apostar neles, mas não tem, por quê? Não tem sobrenome, não tem cara, não usa fato. Você chega no banco, ainda estão aqui nos bancos da Angola, estão ainda te ver se tem chapéu, tira chapéu, se tem coisa, não pode entrar de chinelo. Não. Quer dizer, é um país que precisa de ser plantado, é um país que precisamos de trabalhar no seu âmago. Não pode ter esses truques de primeiro mundo. Aliás, nem no primeiro mundo isso acontece, meu irmão. Eu nunca fui no banco, eu tenho conta bancária no Brasil, tenho conta bancária na África do Sul, nunca fui, resolvo tudo na internet, qualquer situação, ligo no telefone, resolve. E, meu, não precisa muita burocracia, isso atrasa o país. E isso cria a possibilidade de micheiros, temos sempre micheiros no meio, porque você e o Estado não se dão. Então tem que ter um gajo no meio que vai tirar proveito.
Que faz a ponte entre os dois.
Que faz a ponte, e isso seria desnecessário. Porque nós temos que construir uma nação. Mas essa nação vai se construir de tu para tu. Como nós estamos aqui, tem que ser sentado olho no olho. Como é? Isso é possível? É possível. Vamos embora, faz.
Mas, Diogo Moura, mas é curioso, porque esses líderes que nós temos hoje, esses nossos dirigentes, também emanam dessas classes, classes pobres, né? Como é que depois há essa cisão entre eles e a população?
Há uma cisão entre eles e a população, porque o que é que acontece? Faz contas. Ele conhece e reconhece que o seu povo está assim, porque todos têm parentes nessa condição. Mas você vê que os nossos dirigentes e gente da classe, eu não costumo dizer que existe classe média, aqui em Angola não tem classe média, tem desenrascados, tão ricos, que sabemos que são, na sua maioria, ladrões do erário público, e depois estão os desenrascados e depois estão os pobres. Então, mesmo esses desenrascados, que são os que apanham as contas gota dos ricos, estão macumunados com os ricos, e aí esses desenrascados têm a mesma postura dos ricos. Então, dentro da casa dele, é mais fácil ele ter uma funcionária vietnamita e tal, porque é doloroso para ele ver a tramitação, quer dizer, o cidadão angolano ver como ele faz com frango, com coisa, com comida que deita fora, com aquilo que não presta. Mas ele sabe que a pessoa que trabalha para ele precisa. Então, até é uma dor que ele tem no coração, mas ele prefere mapear essa dor. Então, traz um estrangeiro. Por quê? Porque o angolano, ao trabalhar, em determinada altura, sim, senhora, pode levar um frango a mais, pode levar um coisa, porque vê que geralmente não dura muito tempo e a chefe, a patroa vai deitar fora. Então, é para como na minha casa preciso, eu vou pegar nisso, vou levar. E eu já falei variadas vezes que é preciso nós termos um controle sobre a administração, e é preciso aprendermos a fazer as coisas, porque a própria administração é em tudo na vida. A administração é uma ciência, e essa ciência se rege por são só dois aspectos básicos. A primeira é a administração, é a gestão dos recursos humanos, porque o homem é que transforma. Como o homem é que transforma, você tem que gerir o homem. Tem que saber se o homem está bem, tem que saber se comeu, tem que saber como está a família dele. Quantas pessoas têm gente em casa que não sabe nem onde vive, nem quantos filhos tem, nem quem é a mãe, quem é coisa. Pronto, essa é a primeira fase da administração. A segunda é a administração das coisas. Então você primeiro vai gerir o homem e depois vai administrar as coisas. Porque é o homem quem vai reproduzir, quem vai fazer as coisas funcionarem. Então, se esse homem não está bem, automaticamente as tuas coisas não vão funcionar. Se você está preocupado com a água no tanque, com combustível no gerador, com combustível no carro, com um carro que tem que ser limpo para você sair, é um homem que vai fazer. Esse homem precisa estar bem alimentado, esse homem precisa estar bem tratado, porque ele vai tratar das tuas coisas. E a cozinheira na cozinha, você precisa de lhe tratar com condições, lhe respeitar como um ser humano, senão vai te cuspir no arroz, vai te cuspir na sopa.
Esse ponto que tocas é muito importante e, quanto a mim, é essencial, porque nós temos que perceber que o indivíduo, quanto mais evoluído é, quanto mais formação tem, quanto mais cargos tiver, mais depende dos outros, mais interdependente está dos outros. Portanto, se o outro também não está bem, se tem problemas de violência doméstica em casa, a empregada, se tem problemas de alimentação, o filho não estuda, obviamente que não poderá desempenhar o seu emprego com brilho, não é?
Tá, então, mas hoje uma vez eu tive com um amigo meu que um funcionário dele desapareceu com dinheiro. Eu até por acaso fui mesmo com ele para procurar. Meu irmão, vai procurar, porque uma vez eu lhe deixei aqui numa rua que tinha uma árvore da cobra. Então você imagina, a árvore da cobra é para ir procurar pessoa na árvore da cobra. E agora a árvore, cortaram todas as árvores. Então agora casa não tem número, não tem... Epa, é complicado. É preciso nós gerirmos o homem, tem que ter um carinho e uma atenção pelo povo de Angola, pelas pessoas com quem nós lidamos, porque são as pessoas que temos mesmo que
exatamente,
lidar.
Exatamente.
E aqui tem-se pelo hábito, ah, o angolano não presta, o angolano... Não, você tem que transformar as pessoas sempre. E você diz que não presta porque você quer mesmo, não quer que ele tenha acesso ao uso desinibido que você tem com dinheiro, com as coisas que você ganha. Não quer dar isso, não quer compartilhar com o angolano, não quer que o angolano saiba. E pensa que o angolano vai ser traidor. Mas se você o tratar devidamente, não tem como. Eu, quando vivi aqui, eu tive as minhas empregadas, minhas funcionárias em casa, fizeram sempre, nunca tive condições ou necessidade de trocá-las. É por causa do tratamento. Você tem que tratar como gente, tem que tratar como até os filhos. É ensinar o filho, nem né? Chamar a empregada a babá. Não, é a tia Maria, é a tia Joaquina. É assim que nós, eu quando cresci no Martins do Quifangono, na minha casa. Quer dizer, tinha a tia Joana, tia. Eu estou pensando que é da família, só quando fiquei mais velha que subi. Não, aquela final não era família, era funcionária mesmo da casa para ajudar a casa.
Responde.
Mas você cresce numa educação restrita africana. Você cresce sem saber se aquele é empregado ou não. Não precisa dele pôr aquelas batas que agora você querem seguir a Europa, as novelas do Brasil, que tem que pôr bata, tem que pôr toca. Deixa a senhora trabalhar normal com a roupa dela, ou dar uma roupa melhor. Não precisa lhe identificar que esse é... Tá vendo? Estamos a estranhar com as coisas.
Aliás,
e ao estranharmos com as coisas, desculpa, estamos a fugir da nossa essência. A nossa essência é o Ubuntu. Ubuntu, eu existo porque você existe. Essa é a nossa essência. O termo é sul-africano, mas é um termo que se espalha por toda a África, porque nós somos grupo.
Justamente, justamente, justamente. Aliás, isso é muito verdade, porque há até casos muito mais graves que em termos de hierarquia militar, em que o indivíduo que lava o carro do general ou do capitão, né, até leva bafos, cada um leva bofetadas do chefe perante os filhos. Como é que esse filho pode respeitar a tropa? Né? Como é que pode respeitar aquelas pessoas que lutaram por este país, para que eu e tu e hoje possamos estar aqui a ter essa entrevista? Não é?
Yeah.
É grave.
Porque, veja bem, aqui nós tínhamos, naquele tempo, aquela ideia de que a mulher do ministro é ministra. O filho do ministro tem um comportamento, porque você vai reproduzir o comportamento
exatamente,
do teu pai.
Exatamente.
Eu, por exemplo, eu sou um reprodutor do comportamento do meu pai. O meu pai era um homem honrado, digno, mau mesmo, um gajo que não brincava em serviço. Eu apanhei chicote, mas eu reproduzo o comportamento dele. Porque é o que eu me espelho. E hoje esses miúdos arrogantes que você está a ver aí, que passam por cima das pessoas, que passam por cima dos... Estão a seguir o que os pais fazem. Não, não, nós não vamos dizer que isso é uma generalidade, mas estamos a falar que é na sua maioria.
Exato, exato, exato.
Por isso é que nós estamos desavindos. E enquanto não nos encontrarmos, nós vamos continuar a correr nessa esteira da academia, tá vendo? Não estamos a ir a lugar nenhum, estamos só se cansar à toa. Desde 75 até hoje, estamos se cansar à toa. E parece que a cada dia que passa, a própria esteira já está a andar para trás também. Não pode, não pode.
Sim. Sim, numa das suas entrevistas foste perentório em dizer que em Angola vende-se dificuldade para se comprar a facilidade.
Até hoje, vende-se dificuldade para comprar facilidade. Porque tudo, se você perceber, e falei isso há pouco, que tudo é difícil. Então, como tudo é difícil, você tem que obrigatoriamente ter um micheiro de lado. Para tratar bilhete, tem que dar uma fezada, para coisa tem que dar uma fezada, tem que dar uma gasosa, tem que... Por quê? Porque a dificuldade está a ser vendida constantemente. Agora, essa luta contra a corrupção é uma luta que precisa de ser feita a partir do topo. Por quê? Tal como eu disse, os filhos se espelham no comportamento dos pais. Os governantes mais de base vão se espelhar no comportamento dos governantes do topo. E se não é no topo da pirâmide da social que se começa, e da pirâmide governativa, que se começa a impor as sanções, então aqui os de base nunca vão valorizar, nunca vão respeitar. Todo mundo quer pegar o seu pão. E o que acontece aqui em Angola é que você percebe, sai aquele dirigente, entra o novo entra com o espírito de que essa é minha vez. Porque é assim que se pensa da política. Por isso é que você vê hoje os jovens todos com anseios de exercerem cargos políticos. Os jovens hoje, quer dizer, porque você não tem referências. Dombo Murré, que é um maluco que fala aí à toa e tal, é frustrado. Não, eu não sou, não tenho nada para ser frustrado. Eu vivo minha vida na paz. Eu construí minhas fontes de renda e vivo, não dependo da Angola para nada.
E curiosamente, quer dizer, aquelas referências daquelas pessoas que eram os ídolos, digamos assim, as referências da juventude, hoje estamos a descobrir que afinal eram os grandes corruptos, não é? Eram idolatrados, eram venerados nas ruas.
Sim, não,
porque... do A e do B, afinal de contas,
pagava-se para se bater palmas, pagava-se para se assobiar, pagava-se para... E hoje é que vamos perceber, oh, então esses gajos estavam a assobiar na pessoa errada. E nós estamos ali a ver, então não está aqui. O maluco não vos avisou ali atrás. Ali atrás vos avisei, pá, aqui está estranho, esse procedimento vai nos levar a um buraco. E hoje entramos nesse buraco. E esse buraco aqui, não sou eu, vou repetir, não sou eu que vou anunciar, nem o Erlander que vai anunciar. Esse é um buraco que o presidente da República, que é novo, que está há 2 anos na direção dos destinos da nação, deixou claro. O país está mal, não temos dinheiro nos cofres, não temos. Quem tirou? Fui eu? Pergunto de novo. Foi você? É o povo? Então, mano, está aí, está claro. Agora, o que eu acredito que deva ser feito, por uma questão de honra, e por sermos africanos, e por sermos ubuntu, eu existo porque tu existes, tem que haver uma comissão de verdade. A comissão de verdade foi proposta pelo Nelson Mandela na África do Sul, logo depois do final do regime do apartheid. Sim. E essa comissão de verdade foi seguida por Paulo Kagame, também no Ruanda, Ruanda, que é o país da África que hoje vai dando mais cartadas e vai se posicionando em condições.
É uma referência no continente.
E vem mostrar que a África que pensávamos, não, a África está mal, estamos condenados. Ele vem demonstrar o contrário, não. Tem que haver só vontade política. Se houver vontade política, em qualquer lugar da África podem emergir nações, grandes nações. Por quê? Porque nós no passado tivemos essa força. Os nossos ancestrais já são ancestrais. Sim, mas, já têm uma força.
Mas nesta fase, mesmo falando do contexto africano, este conselho, esta comissão, na verdade, achas que é executível em Angola? Achas que funcionará?
Tem que funcionar.
Esses homens iam mesmo reconhecer que erraram, que dilapidaram o erário público, não, mas que fizeram mal.
Não, nem precisa reconhecer, é só vir já falar e desculpa. Porque
nós estamos a receber a documentação, falamos há bocado. A cura passa pelo reconhecer do mal feito.
Yeah, mas é para tão teimoso, não tão teimoso. Eu só estou a querer dizer que isso está claro, está aberto, porque se continuarem a fingir, estão fazendo mal a eles mesmos. Está claro, nós recebemos todos os dias no telefone, o Sonangolo fez isso, o dinheiro foi para aqui, para tal, o Sonangolo, o país fez assim, aquele fez assim, aqui, Angola. Nós, é para quando reclamamos, é para o país, podia estar melhor. Não, foram vários anos de guerra. Ah, foram vários anos de guerra. A mulher mais rica da África é angolana. E os anos de guerra então é como? Então esses anos de guerra escolheu pessoa. Vou fatigar esses, vou facilitar esses. Como então?
Yeah, não pode ser.
Não, vamos conversar, vamos já conversar. Eu estou mais velho, eu tenho já filho, meu filho vai dar neto. É. Aqui não podemos mais se enganar. E se enganar, não. Engana esses que estão lá atrás. Mas no meu grupo, aqueles que me escutam, aqueles que fazem parte do rol de pessoas que estão nas minhas redes sociais,
que não são
vão saber, sim, vão saber que vou convidá-los a pensarmos together para perceber que não, isso aqui não pode ser dito dessa forma. Não aceitem que seja dito dessa forma. Agora, é claro que por sermos ubuntu, como eu estava a dizer, essa comissão da verdade seria uma questão... para pacificarmos a todos.
Tu falaste há um bocado dessa.
Tem que haver um pedido.
A mulher mais rica de África, mulher mais rica de África. Consegues imaginar uma Angola onde todos os filhos de Angola, Isabel dos Santos, Tizé, Zeno, os filhos de Jonas Savimbi, possam ser atores essenciais para que possamos todos juntos alavancar este país? Mas... ou são indivíduos que têm que ser postos de parte?
Não, o país precisa dos seus filhos. Agora, vamos trabalhar de forma coerente e vamos trabalhar, mas de trabalhar mesmo, de trabalhar. Escolher quem tem cabeça, dar condições. Epa, você vai aí, nesse teu meio, você faz tua parte. Nesse teu meio, você nem pegar nos, dar dinheiro e fazer dos outros escravo. E trabalhar para ele, não ser pago, não ser valorizado, não ser... Não, isso não. Isso aqui não é neocolonialismo. Nós não podemos ter aqui, nossos pais, né, já sofreram com o colonialismo. Os nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, sofreram com aquele colonialismo, mas ainda assim mesmo os nossos pais, se nós perguntarmos bem, hoje, eles preferem o ontem, aquele colono de ontem. Por quê? Porque a vida está mais dura, está mais pesada para eles. Epa, uma coisa somos nós que ainda temos condições e estamos fora do país e cada um a fazer a sua vida.
Conseguimos nos virar, sim.
Sim, é possível. Mas os nossos velhos que plantaram uma Angola, que plantaram as suas sementes aqui e que ansiaram que, epa, mano, precisamos de ter um momento da Angola.
Mas, Doug, não te...
Quando é que vai haver o reencontro da família angolana? Mas... Numa Angola de paz, uma Angola que não nos preocupa mais pão, água. Agora, às 18 horas, tens que ir já para casa. Pode ser assaltado, morto, sem querer. Não sei, não se sabe se mandaram ou não mandaram.
Mas não te causa alguma indignação saber que os nossos pais ou os nossos avós ainda tem o discurso que no tempo colonial era melhor, a vida era muito mais facilitada e nós hoje temos muito mais dificuldades com os novos governantes que temos hoje, que por outras palavras estão a ter uma ação ou uma atitude pior que tiveram os colonizadores. Isso não é preocupante?
Por ser tão preocupante, por isso é que nós fazemos apelos. Mas os apelos aqui são incompreendidos, porque o africano, e principalmente os dirigentes, por serem arrogantes, você não tem condições de ouvir uma voz que te vem lá da ralé, porque é arrogante. Não, eu sei tudo. Eu volto a repetir, letat se moi, je suis letat. Então você não tem como, e quando você se fecha para os próximos, ou para mesmo para aqueles distantes, você tem meias verdades. Um governante não pode ter meias verdades. Um governante tem que saber de tudo o que se passa dentro da sua nação e auscultar diretamente das pessoas quais são os seus reais problemas. Uma coisa é você ter noção disso diretamente pelas pessoas, a outra totalmente diferente. Epá, não temos outras condições ainda de arrumar, mas eu estou consciente de que é assim que o país está. Para quando se fazer um discurso, não se fazer um discurso vazio, um discurso do papel, um discurso das aparências, porque esse discurso das aparências, do papel, daqueles prêmios infundados, comprados para se dar nos governantes naquele tempo, são aqueles mapeadores e que maquiaram a realidade que hoje nos fez descambar num buraco onde nós estamos. E esse buraco que nós estamos é uma fossa. Não é um buraco normal, é força mesmo. E isso você se lida com o povo em si. Eu estou a falar de quem lida com o povo da Angola. Não estou a falar com quem está aí. Mesmo hoje, até essa classe que eu digo dos desenrascados. Estão todos afetados. E eles eram que naquela altura diziam, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou a comer as migalhas do cota, está-se bem. Hoje estão a reclamar, esse cota não vale nada, grande malaike, ngapa. Então você, antigamente, eu quando falasse, você estava me chamando, agora você que está me ligando, eu me fala mesmo. Fala você.
Bocas, quem não consegue boca da luga é
não,
falar por ele. Cada um deve filhar suas
coisas. E esse é o maior problema que nós temos até hoje.
Alguns não falam.
Empurrar o outro. Não, como o Doug já queimou o pão dele no olho, esses cotabongas, esses poliflores, deixa já. E nós vamos ficar. Por isso é que nem 20 milhões, 25 milhões de pessoas, só tivemos 15 mais 2. Tá vendo? 15 mais 2 que reclamaram, foram presos, não sei o quê, e agora depois daquilo, é pá, vamos, tem café passeata, você vai no telefone, eu sou 15 mais 2, eu sou Lua Timeirão, eu sou não sei o quê. Quando for para se juntar, tem lá 10 gatos pingados. Oh, e aquele 1 milhão de gajos que nas redes sociais estavam a dizer que estou junto? Essa é a cobardia popular. Mas isso pode ser quebrantado também. O problema é que existe um medo, existe toda uma história em torno da repressão governamental com relação a quem reclama.
Ainda aqueles dramas de 27 de maio, etc., isso acaba por pesar.
Vem tudo a partir do 27 de maio, que é uma história que não foi contada ainda de forma clara, que também podia fazer parte dessa tal comissão da verdade para o entendimento e pacificação dos espíritos, porque nós somos mesmo africanos. Você, se o outro fez mal no outro, tem que pedir desculpa. A família até às vezes, só mesmo pedido de desculpa, tá bom, meu irmão, não precisa de muitos truques, porque nós somos mesmo Ubuntu. Nós somos um grupo, os Quimbundo, os Quiocos, os Bacongos, somos grupos, tá vendo? E somos vários grupos etnolinguísticos que formamos uma nação.
Muito bem. Dog, e como é que hoje estamos assim tão dispersos, digamos assim, em termos, não direi culturais, mas parece que há uma certa divisão, você é do sul, é sulano, sei lá de cima é bacongo, até há um videoclipe agora dos bacongos, não sei se viste ou se não viste. Portanto, o que se sente é que o país só agora é que se começa então a reencontrar e perceber que todas essas questões têm de ser ultrapassadas. Uma questão também que não se fala muito em Angola, que é o tabu, são as questões raciais, não é? Há a questão da vida mulata, há a questão do latom, há a questão do escureno, eu, por exemplo, sou considerado escurinho, há esses princípios todos, como é que a gente desconstrói tudo isso?
Ah, não, por isso é tudo, isso tudo, todo esse processo que você falou agora.
Aliás, eu até vou o teu livro. Sim, pode continuar, mano.
Todo esse processo que você falou até agora faz parte da construção de imposição do colono. Porque o colono, para se impor aqui na fase em que ele tomou Angola, sim, ele teve que usar essas estratégias.
O Império Romano, ele dividir percebeu, para melhor reinar.
Sim, ele percebeu que a melhor forma dele se impor, a melhor forma dele conseguir créditos dentro do nosso território, seria dividir os grupos. Aí te coloca você num lugar, depois coloca esse dentro de casa, há o escravo da senzala, lá aquele que foi dentro de casa, pega naquele que foi dentro de casa, ele diz, você é diferente daquele teu irmão. É irmão, são 12 irmãos que foram separados, mas ele já diz, você é diferente daquele teu irmão, porque você aqui já vai aprender a comer com garfo, fala que ele come com a mão, é aquele fala quimbundo, é língua de cão.
Depois também vieram os assimilados, né? No tempo
tudo começa por ali.
Aquelas pequenas vitórias que hoje vão falar, no tempo colonial já tinha carro, esse preto.
Pronto.
Trabalhava,
então hoje eles e esse é uma reprodução desse conceito,
certo.
Esse que é assimilado, que naquele tempo o branco lá, o draboco, é diferente do outro irmão, ele cresceu pensando assim mesmo e também reproduziu isso, incutiu isso nos seus filhos. Então por isso é que temos essas divisões de classes, porque isso é uma forma dos grupos que conquistaram o país se imporem. Agora, o trabalho que estamos a fazer é precisamente esse. Como somos formadores de opinião, precisamos de começar a falar para as pessoas claramente, aquele quando vem aquela mensagem, que eu tenho uma mulata é a pior pessoa do mundo. Não, isso, mano, mulata é negro. Vai na América, vai na Europa, é vocês aqui, o branco pula, veio aqui, nos dividiu porque fez o filho com a empregada. E depois começou a tratar o filho de forma diferente. Mas esse é negro. A raça negra é tão forte que a mistura entre ele e o negro e o branco vai dar o mestiço. O mestiço é considerado negro. A raça negra inclui pretos, pardos, mestiços, morenos e mulatos. Então é preciso nós começarmos a trazer essas conversas à tona.
Dois casais, aliás, um homem preto e uma mulher preta podem fazer um filho branco, mas isso é uma outra discussão, não é?
Isso é uma outra discussão, são outras ciências, até fazer entender
isso. Sim.
Precisamos de desconstruir isso. A questão daquela música, por exemplo, do Yannick Bakongo, é uma questão de assumir-se bacongo. É claro, existem os bacongos, existem os quimbundos, existem os ovimbundos, existem os nhaneca umbi, existem os hereros, os muimbas, cada qual é um grupo, mas somos todos angolanos. Como em determinada fase ele na música dele explica, para nós nos chamavam de atrasado, nos chamavam de langalanga, é porque o povo desconhece a história, porque se conhecesse a história havia de saber que Mbanza Congo foi capital do reino do Congo,
exatamente,
que inclui o RDC e Congo Brazzaville, Congo Belga na altura. Então é preciso nós começarmos a reconstruir essa história, não pode ser só eu, o Dom Moura vai falar, o Erlander vai falar, tem que ser ensinada na escola. Porque isso eu fui aprender também nos caminhos da vida, com a pesquisa, mas de onde é que... Peraí, essa é aquela história do Dudu come matete, que me baralhou um pouco, um gangula.
O dedo do sabalo dói.
O dedo do sabalo dói, não aprendi nada. Então agora com a vida, nas ruas, na street, no universo, e quando você chega em determinado lugar, esse é de Angola, exatamente, fala lá de Angola. Aí você fica, peraí, como falar de Angola? Angola? Não, nós, nosso presidente, não quero ouvir saber, isso é brincadeira. Fala vocês,
recua mais.
Sim. Vieram como é que são? Quem são vossos povos? Quantas línguas falam? É isso. A partir daí, vou começar a pesquisar. E fui aprofundar na pesquisa. E hoje, no meu livro, eu trago essas temáticas, sim, trago tudo isso para quem é, para os meus seguidores. Para os jovens, que também é uma etapa nova, porque incentivar a leitura. Tem que ler, jovens, tem que pesquisar, tem que ler, isso é salvação. é caminho. A leitura, não, quando digo que é salvação, não é a leitura do meu livro. É a leitura no geral. Você tem que ler, você tem que pesquisar. Hoje eu falo das coisas que eu falo porque leio constantemente.
Até está afirmado aqui no capítulo 5, adivinhar. Que é a questão do ser ou de ter, não é?
Yeah. É como é um livro de reflexões que vai descambar em motivação pessoal, né? Tem vários capítulos e cada capítulo tem uma temática. E esse ser ou ter vem... mas temáticas vêm de acordo com os problemas que nós vivemos. São existenciais, presenciais e momentâneos.
E qual é o nosso problema? Nós temos ou somos? A nossa sociedade angolana.
Não, a nossa sociedade hoje se versa no ter. Por isso é que você vê que há jovens que hoje preferem ter um carro muito lindo e vai ver onde ele vive, quase impossível. Né? Nem quarto, nem cama, nem nada. Mas ele está preocupado com o carro, com um fato e uma gravata, porque a sociedade toda se baseia no aspecto. E não no que você traz no intelecto, tá a entender? Quando você chega em determinado lugar, você tem que impressionar. Também, infelizmente eles são obrigados a se portarem assim, porque se não for dessa forma, também não entra, tá a entender? Por isso é que eu falei, fiz referência ao banco. Certo. Você chega no banco e não pode entrar assim, não pode entrar assado, não pode entrar cozido, chega em determinadas instituições, não pode entrar assim. Mas vocês são uma instituição que estão a lidar com o povo pobre. A maioria do angolano é pobre. Como vocês fazem exigências assim? Você sabe o quê? A pessoa que só pode ter mesmo um chinelo. Não tem como passar do chinelo para o sapato. Porque se ele passar do chinelo para o sapato, os filhos podem morrer de fome. Então você como é que vai lhe cobrar que tem que ter sapato? Ele tem que entrar de chinelo, é o que ele tem. Tá vendo? Mas quando nós estamos a lidar com gente que não conhecemos, é isso que eu falei, a administração, a gestão dos recursos humanos. Certo. Você tem que saber com quem você está a lidar. Que é para não ter medidas impróprias e impopulares.
Como a bocada a medida do IVA, não é? Há bem poucos dias, não é?
Meu irmão, é preciso nós falarmos e é preciso ouvirmos a todos. Se não ouvirmos a todos, vamos e depois é vergonhoso. Você dá uma posição, pô, nós estamos a olhar para ti, você é pai, o governo é o pai. O governo não pode vir e dizer, ei, amanhã vou fazer. Depois lhe ralham na TV e recua. Não, não pode. É preciso ouvirmos a todos e todos estão ali. A economia, quando se fala em economia local, eu tenho 3 angolanos que são bons e que podiam fazer parte da governação, podiam ser consultores do ministro da economia, porque a economia é pau na mesa, a economia é que sustenta as nossas vidas, é que melhora em direita ou põe o país em perigo. Tenho Carlos Rosado de Carvalho, tenho aquela Cota Oliveira.
Filomeno Oliveira.
Filomeno Oliveira. E o Oca, da Casa 70, o Carlos Cunha, o mais velho Oca. São pessoas totalmente importantes. As informações que eles trazem são fundamentais. Porque eles conhecem o país, não falam assim, não têm palavras vazias. Mas eles sabem do que falam.
Mas as soluções estão aí, esses também não são aproveitadas. Por quê?
Agora, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. As soluções estão aí, esses homens não são aproveitados por quê? Nós precisamos de ter patriotas no país, porque enquanto nós continuarmos com essa brincadeira de partido, ou UNITA só pensa UNITA, MPLA pensa MPLA, FNLA é FNLA, casa C, não vemos ninguém preocupado com Angola em primeiro lugar. Quando você vê as discussões dele, é tudo partidário, partido, ninguém fala de Angola. Quando começarem a falar de Angola, esquecer essa brincadeira, você vai ver que esse país vai andar. É só isso, é tão simples quanto isso.
Muito bem, fica aqui então o repto, porque de facto, efetivamente, as pessoas têm que ser aproveitadas consoante as suas capacidades e também temos que pôr um bocado de parte as questões partidárias que, na verdade, só dividem o país e não apresentam soluções. Doug Murray, estamos quase na fase final da nossa conversa. O livro Matemática da Coerência é um livro bastante importante para qualquer jovem angolano que queira então conhecer e saber, conhecer melhor a nossa cultura e a nossa africanidade. Mas aqui é um ponto que me chamou a atenção, que é Covades África, Doug Murray.
Yeah. Covades África é um capítulo que fala de tudo que nós falamos aqui. Resumindo assim.
Exatamente.
Agora, dia 3 de agosto, nós vamos ter a venda desse livro na Praça da Independência, na Praça do Povo. O valor que eu encontrei, é o mais baixo do mercado, são 2.500 kwanzas, porque eu sei que estou a lidar com gente, o nicho que eu pretendo atingir é um Sim. nicho praticamente que vai ter que lutar ainda entre leite e o livro. Então,
ajustaste, fizeste um preço
mais baixo possível de todos.
Para todo mundo possa ter, então,
eu nem sequer tenho lucros nesse livro. É, e metade das vendas, né, nós vamos alocar para o Cunene. Nós, Ação Jovem, né, que é a empresa do qual eu sou presidente honorário. É, vamos alocar para a província do Cunene. Vamos comprar mantimentos, vamos entregar ao governo provincial de Luanda e para fazer chegar à província do Cunene. É o nosso contributo como cidadãos, é o nosso apelo, a chamada dos cidadãos também para estarem juntos do projeto, para contribuírem dessa forma, porque nós hoje, infelizmente, somos obrigados a ajudar uns aos outros. É para mesmo pobres, o que tem, o que não tem, aquele
cada um
que está
faz
rasca,
a sua parte, sim.
Mas é para, por sermos Ubuntu e por termos esse sentimento de proximidade e de pertença na terra, somos obrigados a estender as mãos uns para os outros.
Muito bem, Doug Murras, para terminar, muito recentemente temos acompanhado, aliás, todo o país está galvanizado, está empolgado na campanha para se ajudar, então, um ex-futebolista angolano, um ex-deputado, assim possamos dizer, Alcibíades, ou seja, o Aquá, que se vê numa situação de aflição, porque, até onde sei, tem as suas credenciais como desportista, não pode exercer nenhuma função como desportista, porque tem alguma dívida de 260 mil dólares com a FIFA, não é? Vimos-lo há dias numa estação televisiva do nosso país e começou a lacrimejar, não é? E fez um apelo, não fez um apelo, mas manifestou a sua indignação, porque este problema tem causado vários problemas familiares. Portanto, queria também ouvir o teu comentário, tu também como fazedor de cultura, como músico, não é?
É muito triste, é muito triste. E eu sei que há gente aqui que ri dessas coisas, porque parece que há uma luta entre Zula contra Zuata, talvez somos nós a lutar conosco.
Ficamos satisfeitos com a desgraça alheia.
Isso para os angolanos, infelizmente, coitado meu, desse povo. Há gente que se orgulha disso, que vê que baixar o outro, de deixar nesse nível. Esse cachecol que eu estou a usar agora é um cachecol que foi feito para a seleção da Angola em 2006. Para que fomos
Mundial.
Mundial. Eu levei esse cachecol eu recebi e eu estou a usá-lo hoje. Esse cachecol só foi feito porque o Aquá marcou um golo que classificou Angola para o Mundial de 2006 na Alemanha. O Aquá colocou a cabeça dele em prêmio, lá onde ele jogava, e colocou Angola no pedestal máximo. Pela primeira vez na história da nossa vida, nós entramos no Mundial. Pela primeira vez na história da Angola. Toda a história da Angola. Como é que um homem como esse hoje vem chorar assim publicamente? Por 260 mil dólares. Veja só as trans que são feitas desses homens que roubaram, dilapidaram o país. Veja os números que eles transportaram daqui para fora. 150 milhões, 7 bilhões, 10 bilhões. 260 mil dólares não conseguiam ajudar um homem que colocou essa nação no campeonato mundial. Na Alemanha, pela primeira vez, pelo menos, para nos tirar a vergonha das pernas de pau que somos. Hoje ele tem que chorar assim publicamente, é preciso ele chegar até esse limite. Agora vão ajudar, mas primeiro teve que se borrar, deixa-se borrar, e só agora eu sei que vão ajudar, porque agora é assim, vai aparecer gajos engravatados, olha, nós vimos a situação do Aquá e estamos preocupados, mas ele chorou antes. Mas aqui não tem patriotas, não são patriotas, esses homens estão a nos dirigir. Como não são patriotas, não tem sentimento, meu irmão. Eu, se for patriota, a tua dor vai ser minha dor. Eu vou chorar com a tua dor, mano. É assim que as coisas funcionam. É preciso nos aproximarmos ou nos reaproximarmos. Porque não existe embaixador melhor. Qual é embaixador da Angola? Você conhece algum embaixador da Angola mais forte que o Bonga? Quem é? O embaixador é aquele que leva a tua bandeira. O Bonga leva o nome da Angola para lugares onde nem temos sequer embaixada. Tá vendo? Bonga já foi atuar no Azerbaijão. Você tem embaixada no Azerbaijão. Então, você tem que valorizar um homem como esse. A nação tem dívidas para com ele. O Cabo Verde reconheceu isso momentos antes da Cesária Évora morrer. Chamaram, deram passaporte vermelho, deram condições, deram casa, deram tudo na terra. Essa é tua terra, você representa essa terra lá fora. E representa bem. Então vamos valorizar isso.
Mas onde está a federação? Onde está o Ministério do Desporto? Ninguém diz nada, ninguém faz nada.
É. Ah, não, agora vamos só acompanhar os próximos capítulos. Vai aparecer, vai aparecer. Não, eu conheço Angola. Eu estudo esse povo, estudo esse país, estudo esses governantes, eu sou um analista social. Vai aparecer alguém, vão ajudar o Aquá. Mas você vai ver o que, é que vai ser feito. Gravatas e tal, e está tudo bem, está tudo resolvido.
Aproveitamento
nós,
político.
Por acaso, não gostávamos, vimos isso na televisão e ficou, preocupou-nos. Não, porque,
já
porque
três,
o povo
já
se
três,
juntou.
Já três contas bancárias.
É porque o povo se juntou para ajudá-lo. O próprio povo, no sentimento Ubuntu, porque eu existo porque tu existes, sentido com a dor do Aquá. Epa, não, já que o Aquá está nessa situação, dá então conta bancária, eu vou pôr na mão mil. Estás a ver? O mil que hoje mesmo faz falta, vai desaparecer rápido, tal, mas para fuba dá. Vai pôr lá na conta, o povo vai fazer isso. Agora, como o povo chegou a esse teve essa atitude, automaticamente eles vão aparecer com a solução. E essa é uma solução que poderia ser encontrada em não fechar de olhos. 260 mil dólares para essa gente que dilapidou o país, bilhões e bilhões de dólares saíram desse país, não é nada, é troco.
Muito bem, Doug Murras, vou dar uma expressão tua, Zambi não ferra. Deixar aqui uma pequena dica para motivar aqui a nossa malta.
Não, é para grande. Irmãos,
fala para a nossa câmara, fala aí para os jovens.
É falar mesmo.
Zambi não ferra.
Yeah. É falar para os irmãos angolanos que é preciso olhar para a hora, é preciso olhar para a hora. Vamos nos unir, vamos trabalhar, mas não esperem muito. Vocês, cada qual, faz a estrada dele, meus irmãos. Façam vossa estrada. Não espera. Não espera ninguém. Quem quiser, te encontra lá na... Não espera ninguém. Vais morrer à espera, sentado. Faz tua estrada, meu irmão. Você, irmão angolano, faz tua estrada. Faz tua estrada. Constrói teu mambo. Vai embora. Anda. Não espera ninguém.
Zambi não ferra.
Olha a hora.
Doug Murray. Foi um prazer, mano.
Força, mano. Obrigado.
Tamo junto.